agora na sua rádio. Programa Reflexão. Uma mensagem bíblica para a sua edificação espiritual.
Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Rádio Vox Day. O tema de nossa reflexão é A Medida da Fé. Gálatas capítulo 3, verso 26 diz: Pois todos vocês são filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Somos filhos de Deus por adoção, filhos de Deus pela fé em seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Mas o que há de mais extraordinário do que ser filho de Deus? Nada. Somos filhos de Deus, e isto é a coisa mais importante. A Bíblia diz todos, sim, todos são filhos de Deus pela fé, não por outros meios. Aqui o destaque é a nossa fé, a nossa confiança no Filho de Deus, Jesus Cristo. Em 1 Pedro 2,9 lemos: Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos o povo de Deus, uma geração eleita. A nossa linguagem é a linguagem do Pai Celestial. Temos a linguagem do Espírito Santo, dos filhos de Deus. Falamos e agimos neste mundo como pessoas de uma outra natureza, de um outro reino. E de fato somos diferentes. Apesar de estarmos aqui neste planeta e de vivermos neste mundo, não fazemos parte dele. Por isso falamos e agimos como pessoas diferentes, como pessoas de outro mundo, de outro reino. Este sistema não se coaduna conosco, este mundo não é o nosso lar. Estamos aqui apenas de passagem, somos filhos de Deus. Somos ousados em falar a linguagem de nosso Pai Celeste. Temos autoridade para isso. Somos filhos de Deus e o nosso Pai está apoiando a nossa posição. Vivemos pela fé em Jesus Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz: Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo aqui se resume em uma palavra: está em Cristo, compromisso com Cristo. Se realmente estamos em Cristo, na sua forma de pensar, de agir, no seu padrão, somos nova criatura. Isso significa que todas as coisas se tornaram novas, as coisas velhas e tolas passaram. Nós temos agora a natureza de Deus. O seu Espírito está em nós. Temos agora o nome de Jesus e poder espiritual nesta terra. Mas somente aqueles que estão comprometidos com Cristo vivem assim. Se alguém está em Cristo, comprometido com Ele, se você não está comprometido com Cristo e insiste em chamar o seu nome, você está perdendo o seu tempo. Romanos 10, 17 diz: Então a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. A palavra de Deus é a base da nossa fé, a norma, a medida de nossa fé. A fé vem pelo ouvir, dá ouvidos, atenção, credibilidade, aceitação, aplicação à santa palavra de Deus. Lembre-se que o fundamento da fé, a medida da fé, está na palavra de Deus. Não nas evidências, circunstâncias, sentimentos ou qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus. Deste modo, nunca é apropriado basear a fé até mesmo em uma melhora após a oração, porque o problema que você está experimentando pode ser para lhe preparar para os desafios futuros ou pode ser para fortalecer o seu desejo por Deus, um desejo maior por Deus. Quem sabe o que teria acontecido se a sua oração por uma condição melhor tivesse sido respondida imediatamente do jeito que você pediu? O discípulo de Cristo é um homem de fé, uma mulher de fé, e o crente deve honrar a Deus mesmo quando as coisas não parecem boas. Quando você ora para que Deus mova uma montanha e depois de muita oração percebe que a montanha permanece no mesmo lugar, você deve ser capaz de dizer: Deus continua sendo Deus com ou sem montanhas. Ele é o meu curador, meu libertador e meu salvador. Portanto, temos que honrar a Deus confiando nele, mesmo quando todas as evidências e circunstâncias são desfavoráveis. Deus honra aqueles que o honram. Se eu acredito que Deus é o meu curador, devo ter confiança em sua capacidade de curar. Se eu acredito que Deus é o meu provedor, devo ter confiança em sua capacidade de suprir as minhas necessidades. Nada me faltará. Em Mateus 15, 28, lemos: Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Em Mateus 8, 10, lemos: Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Mateus 8, 26 está escrito: Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. O que vem a ser uma grande fé? Inicialmente precisamos entender que quando Jesus fala sobre uma grande fé, não está se referindo a uma grandeza matemática, a uma forma de medir segundo os homens. Jesus admirou-se da fé do centurião, mas reprovou a fé de Pedro. Por quê? Pedro era um homem de fé, um discípulo de Jesus, um dos apóstolos. Mas ao caminhar sobre as águas certo dia, Pedro iniciou muito bem, mas terminou mal. O que seria uma grande fé naquela situação? Seria Pedro ter permanecido focado em Jesus até o fim? Se Pedro tivesse saído do barco e caminhado sobre as águas, crendo em Jesus, na palavra que Jesus disse, vem até o fim, ele teria uma grande fé. Perceba que a grande fé naquela situação não está relacionada com uma grandeza, uma medida matemática, e sim com um padrão segundo Deus de perseverar até o fim. Uma grande fé também não está ligada ao tempo de conversão de uma pessoa a Cristo. O centurião romano teve o primeiro encontro com Jesus e já recebeu um grande elogio do Senhor. Jesus disse a uma mulher cananeia que o encontrou pela primeira vez a seguinte expressão: grande é a tua fé. Logo, aos olhos de Deus, grande fé não é uma medida matemática e nem uma medida de tempo. Talvez os discípulos de Jesus tivessem a consciência de que a fé poderia ser aumentada de tamanho físico e por isso eles disseram: aumenta-nos a fé. Está em Lucas 17, versículo 5 a 6. Mas respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te, transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Veja bem isso. Primeiro, Jesus estava mostrando aos discípulos que a grande fé não era uma questão de tamanho físico, porque ela foi comparada a um grão de mostarda, que é muito pequeno. Mas a fé estava relacionada ao potencial, assim como a semente, que poderia gerar uma árvore. A fé seria o potencial que estaria representando o poder de Deus em cumprir aquilo que era o seu propósito. Se ela fosse devidamente aplicada, o milagre aconteceria. Em Romanos 12, 3, lemos sobre a medida da fé: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, 3. Mais uma vez, amados irmãos, ressaltamos que não se trata de uma grandeza, de uma medida matemática, mas de algo além, algo que vai para o padrão divino. A medida é o padrão divino, a regra, a norma da fé, a palavra de Deus. De que modo o centurião obteve uma grande fé? De que modo a mulher cananeia obteve uma grande fé se os dois tiveram um encontro com Jesus pela primeira vez? Eles não frequentavam a igreja, não eram batizados, não tinham lido a Bíblia várias vezes? Qual o segredo? Eles creram, eles confiaram. Quando ouviram a palavra de Jesus pela primeira vez, eles confiaram até o fim. Batalharam o bom combate da fé com perseverança, até receber o que eles criam no coração. O êxito da grande fé, segundo o padrão de Deus, está em ir até o fim em todos os aspectos da vida, perseverando na confiança na palavra de Cristo, na pessoa de Cristo. A grande fé, amados irmãos, persevera no que Deus diz sem vacilar. Ela é firme, constante, inabalável, convicta no que Deus disse e sempre está caminhando para frente com os olhos no alvo, que é Cristo Jesus. A fé está firmada na palavra de Deus, na medida, e está esta fé disposta a enfrentar qualquer coisa sem desistir. Em Romanos 1,17 está escrito: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Isto é confirmado em Abacuque capítulo 2, versículo 4. O justo viverá pela fé, vive por sua confiança no que Deus diz em sua palavra. O justo não se concentra em sua situação, nos seus problemas, nas circunstâncias que lhe confrontam. O justo está em Cristo e vive pela sua confiança em Jesus Cristo. Se você é um crente em Jesus Cristo, você não pode se concentrar em sua dificuldade, em sua pobreza, enfermidade ou outro problema, porque você vive pela fé. A sua confiança em Jesus Cristo é que lhe dá força, motivação, habilidade e poder de avançar com confiança. É claro que a medida da fé, o padrão de Deus, também está relacionado com a maturidade cristã e a medida da plenitude de Cristo em nós. Efésios capítulo 4, versículo 13 diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Jesus Cristo é o nosso modelo, nosso padrão, e precisamos crescer até atingirmos essa medida da plenitude de Cristo. Saiba que o que faz você um homem de fé não é a bênção que você recebe após uma oração a Deus, mas sim a sua confiança em Jesus Cristo. Você precisa saber a opinião de Deus sobre a sua situação, mesmo depois de uma oração. Ouça Deus depois da oração. Deus muitas vezes usa uma situação embaraçosa para fortalecer o nosso desejo por Ele, a nossa confiança nele. Saiba que aprender a ouvir Deus depois da oração é tão importante quanto a própria oração. Tome, por exemplo, o caso do apóstolo Paulo, narrado em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10. Quando Paulo orava sobre o espinho que estava em sua carne, diz assim o texto: o Senhor disse: minha graça é suficiente para você. Supondo que Paulo não ouvisse Deus depois de sua oração, porque ele orou 3 vezes a Deus pedindo para Deus afastar aquele espinho em sua carne. Era um mensageiro de Satanás que estava atormentando a vida de Paulo. E ele orou a Deus a primeira, a segunda e a terceira vez e não obteve resultado segundo a sua prece. Mas ele esperou a resposta de Deus. E Deus então falou e disse: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora, suponha que Paulo não ouvisse Deus depois de sua oração. Paulo poderia ter se decepcionado com o Senhor e abandonado o ministério apostólico. Mas o que fez Paulo, um homem de fé, não foi a retirada imediata do espinho na carne após a sua oração. Não foi a oração atendida no modelo de Paulo. Paulo orou, mas aguardou a resposta de Deus. Ele queria saber a opinião de Deus acerca daquele assunto. E Paulo não recebeu o que pediu, mas ao tomar ciência do propósito divino, submeteu-se à vontade do Senhor. Façamos o mesmo. Ora, amados irmãos, já que a palavra de Deus é a base de nossa fé, já que a palavra de Deus é a medida da nossa fé, o nosso olhar para as promessas de Deus na palavra constitui uma boa razão para aguardarmos em Deus até o fim, perseverarmos na confiança de que Deus não é homem para que minta nem se engane. Permaneçamos na fé até o fim. Simplesmente creia na palavra de Deus, que ele fará exatamente como prometeu nas Sagradas Escrituras. O nosso desejo e a nossa oração é que você seja investido de uma grande fé fundamentada na palavra de Deus, que você cresça em maturidade cristã e alcance a medida da plenitude de Cristo. Pense nisso e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.